Amém? Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me ergui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pai, nosso coração está diante do Senhor e diante de uma passagem tão importante como essa. Nós pedimos graça ao Senhor para que nós venhamos ser fiéis àquilo que o Senhor quer falar. Nós cremos, ó Pai, como igreja, que todas as vezes que nós abrimos esse livro, que é a palavra de Deus, é a boca do próprio Deus que está falando conosco. Admoesta nosso coração, sonda, Senhor, para que nós venhamos ser edificados por essa palavra e que o Teu nome venha a ser glorificado em nós. Ilumina nossa mente, incendeia nosso coração. Cristo Jesus, parta Tu mesmo esse pão e alimenta aqui o Teu povo, Senhor. Nós oramos pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós estamos aqui. Por favor, gentileza, põe um horário para mim, por gentileza. Que eu tenho um pouco de dificuldade de ver o tempo passar. Minha mente é meio elástica. E aí, quando eu vou ver, o tempo já passou. Obrigado, querido. Meus queridos, eu queria só situar os irmãos. Como nós todos sabemos, nós estamos fazendo uma série de pregação expositiva chamada Lectio Continua, que é, nós expomos texto por texto. Não escolhemos mensagem, né? Na verdade, os pastores, cada um recebe um texto e é um período que vai ler, não é de sua preferência, mas aquilo que Deus quer falar com a igreja, e coube, aprove, eu estar trazendo esse texto para os irmãos dessa manhã. Só para os irmãos entenderem o contexto, nós viemos pregando o capítulo 3, na semana passada, o pastor Rodrigo Monteiro, e o contexto agora do texto que nós vamos expor para os irmãos é: a igreja de Corinto estava dividida em quatro partidos. Esses partidos, eles estavam divididos em gostos pessoais por líderes, e cada um desses partidos dava atenção, dedicação e honraria, as mesmas atenções e honraria que eles davam aos grandes expoentes filósofos. Aquilo que eles faziam antes com os grandes expoentes filósofos, que eles davam honraria, davam prestígio, e agora, antes da sua conversão, a igreja também dá a esses filósofos, valorizando somente a parte retórica e a forma como eles falavam, a forma como eles convenciam, sem assim observar se era verdade ou não. A preocupação com a verdade aqui é secundária, mas valia a forma como se era trago esses ensinos. Esses líderes, os irmãos entender, eles eram proeminentes. As pessoas, os filósofos da época, eram filósofos de mentes brilhantes. Não podemos negar isso. Não podemos negar que eram pessoas realmente eloquentes, mente brilhante na sociedade da época. Eles tinham palavras bem elaboradas, frases de efeitos, jogavam com as emoções das pessoas. Não é assim, quando a gente vai num espetáculo, quando a pessoa fala muito bem, você fica até emocionado, né? Você vai diante de um teatro e aquele ator, ele é um bom encenador, ele consegue mexer com suas emoções. E assim, eles eram mais atores do que mesmo pregadores. Então, Ali eles mexiam com as emoções das pessoas, mas o objetivo era somente ter prestígio pessoal e angariar recursos próprios. Esses mestres, eles tinham uma escola de filosofia muito grande e tinha muita influência dentro da camada da sociedade. Só que o problema é que a igreja começou a transferir esse modo de viver, essa forma de pensar, para a liderança eclesiástica, para a liderança da igreja. E eles transferiram o que Paulo vai mostrar claramente aqui, essa idolatria para dentro da igreja, projetando isso em seus líderes. E essa idolatria, ela demonstrava o quê? Primeira coisa, uma atitude infantil de quem não entendeu o que é evangelho. Uma atitude infantil para com Cristo e para com o evangelho. Não compreendendo o que nós viemos falar até aqui. Os irmãos lembram, na semana passada, que todas essas mensagens que nós pregamos até aqui, o mote ou o tema principal era o quê? A mensagem da cruz. Do Cristo crucificado versus a sabedoria humana, a sabedoria de Deus em pendurar Cristo no madeiro versus a sabedoria humana. Então, o mote, o tema central, Paulo vem trabalhando isso de maneira até mesmo... Os irmãos perceberam que todas as pregações, nós repetimos muito isso? Era uma forma de Paulo inculcar na mente daquela igreja de que estava com o coração idólatra, de que a centralidade era isso, era essa. Eles não haviam compreendido o significado da mensagem da cruz e as implicações da cruz para a vida cristã. Cristo morreu no madeiro, crucificado? Tá, mas o que isso tem a dizer com a minha vida? Qual a implicação disso na minha vida cristã? A cruz é o veredito de Deus sobre a arrogância humana. Portanto, nós, como discípulos do crucificado, nós não exaltamos homens, não damos proeminência a nenhum homem, nem esperamos coisas melhores e maiores de homens, não damos glória a nenhum deles, pois um discípulo verdadeiro, ele sabe o que a humanidade é. E o que a humanidade é, meus irmãos? O que a humanidade é? Deus revelou quem é a humanidade, quando ele pendurou o representante dela numa cruz. Nós entendemos o que é a humanidade aí. Quando o nosso representante teve que ser morto para pagar nosso pecado, mostrando a miséria de nossas obras, mostrando a miséria de quem nós somos. Sabemos que a humanidade é. Nós não podemos ter um comportamento de Coríntios. Esse comportamento da igreja de Coríntios era um problema. E o problema da igreja se situava em duas coisas. O pastor Gabriel trouxe na mensagem que ele trouxe. Carnalidade e infantilidade. Crentes que não cresceram espiritualmente. Uma igreja plantada por Paulo, agora estava rejeitando seu apóstolo por um evangelho barato, por coisas superficiais. Então nós vamos ler o texto. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ler o texto em três partes. A avaliação em termos humanos dos obreiros com base na eloquência, na boa apresentação, na facilidade de falar, na cultura e padrões puramente humanos, era o que estava na mente dos coríntios. Era dessa forma que eles julgavam os seus líderes. Era dessa forma que eles tinham um olhar humanista dos seus líderes, na forma que eles se apresentavam. Na eloquência. E aqui nós vamos ver que existiam partidos que falavam assim, diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas o que quer dizer isso no final? Existia por debaixo das intenções da igreja uma fogueira flamejante contra o próprio apóstolo Paulo. Logo, quando eu dizia que eu era de Apolo, eu era de Cefas, ou era de Cristo, eu estou rejeitando Paulo. Eu não sou de Paulo. Eu não sou desse camarada que nem viu Cristo. Ele é mesmo um apóstolo? Essas conversas estavam no meio da igreja, fofoca, picuinha contra a liderança de Paulo. Como? Um camarada que foi escorraçado pelos judeus. E Paulo usa isso, né? Onde o próprio Cristo foi rejeitado pelos judeus. E aqui nós vemos Paulo escorraçado. Onde ele ia, não era, irmãos? Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Escorraçado onde ele ia. Paulo não foi um dos 12. Paulo era perseguidor da igreja. Agora esse camarada está querendo vir pegar o evangelho, veio aqui, plantou a igreja e sumiu. Será que ele não é mais um impostor? Só queria fama? Essas coisas estavam debaixo. Esse burburinho estava ali por trás das intenções de eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Existia essa negação do apostolado de Paulo. E nós vamos ver Paulo sendo enfático em relação a isso. A primeira parte, aqui é a primeira parte desse capítulo, nós vamos dividir em três tópicos. Como os coríntios deveriam considerar a ele e os demais apóstolos e obreiros da igreja de Cristo. Isso vai ser no verso 1 e verso 12. Como o apóstolo Paulo via a si mesmo, como ele julgava a si mesmo, como ele via a si mesmo. E o terceiro ponto é o julgamento de Deus a respeito dos obreiros. E o tema da mensagem é justamente isso, o julgamento dos obreiros. A avaliação dos pregadores, só para nós introduzirmos, como devemos vê-los? Será que a avaliação que eles fazem de si mesmo, que os pregadores, que os líderes fazem de si mesmo, é tão importante a ponto de ter algum valor? E como será no dia final da grande avaliação, quando Cristo vier instalar seu tribunal para julgar a todos, especialmente a obra daqueles a quem foi confiado tanta responsabilidade? A quem mais é dado, mais é? Mais é? A quem mais é dado, mais é? Grande responsabilidade. E será julgado no dia final. Deus julgará todas as intenções e obras dos líderes, dos seus ministros, dos seus presbíteros. O verso 1, Paulo já traz assim, pois importa que os homens nos considerem ministros. Nós temos que entender que isso aqui é uma alusão à perícope anterior. Não podemos entrar nesse versículo 5 sem entender que ele está fazendo alusão à perícope anterior, que diz assim no versículo 21, portanto, ninguém se glorie em homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então ele já está fazendo a alusão de que, olha, não somos nada. Há uma construção de pensamento para dizer o nosso lugar diante de Deus. Qual é o lugar do ministro? Qual é a posição do ministro? Como a igreja, vocês, devem nos ver? E ele usa uma conjunção da perícope anterior, reportando agora, explicando. Olha, tudo é vosso. Tudo é vosso. Vocês não devem favores por um benfeitor. Naquela cidade tinha muito isso, na questão da caris. Quando algum benfeitor fazia alguma coisa por você, você tinha uma dívida com ele. A influência na sociedade não deve ser motivo da igreja prestar proeminência para ninguém. Influência, posição social. Então ele fala, tudo é vosso. Cristo deu para a igreja, Cristo não deu para líderes. Cristo deu para você, para a comunidade desfrutar das dádivas de Deus. Então, assim importa que os homens nos considerem como ministros. E essa palavra aqui, diferente da mensagem que o pastor Rodrigo trouxe, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 5, ele traz a liderança como diáconoi, ou diáconos, servos que trabalham em conjunto em prol do crescimento e da construção de algo, usando materiais excelentes. Mas aqui, somente aqui, a palavra ministros, ele usa a palavra uperetes. Ele usa o verbo uperetes para designar quem eram os uperetes. Os uperetes eram remadores de grandes navios. E eles ficavam na parte inferior. Eram os remadores que ficavam na parte inferior do navio. Eles remavam, o navio mandavam, se esforçavam, mas ninguém via. Ninguém sabia. Sabia que o navio estava andando, mas quem estava remando? Quem estava se esforçando? Então Paulo ele olha assim, é assim que vocês devem ver os ministros. É assim que vocês devem olhar para os ministros, como operetes, trabalhadores, da mais baixa escalão, para servir a igreja. E eles não podem ser vistos, sabe por quê? Quem está no convés desse navio, guiando todas as coisas, não são os operetes, é o próprio Cristo. A glória não pode ser do pregador. Nós trabalhamos para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado, que o nome dEle seja glorificado, para que os homens olhem a luz que está em você e em mim, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A glória não pode ser de homens. E Paulo coloca isso, nós somos apenas remadores de galé, uperetes. Não podemos somente falar, mas o nosso comportamento deve ser esse. A igreja deve nos ver assim. Não podemos idolatrar líderes, mas considerá-lo como remadores. Assim foi Isaías 6:1. Paulo, Deus traz uma comissão para Isaías, que era pregar o Evangelho. E ele olha e vê o Senhor Jesus assentado no trono. E ele relata que a glória de Deus enchia a casa. E quando ele olha para o céu, ele vê os querubins, os anjos, os serafins, voavam e cobriam seus rostos e cobriam seus pés. E a única coisa que se ouvia que era santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E quando Isaías via somente a casa, o lugar, o seu reduto ali, onde ele estava, cheio de fumaça, a proclamação dos serafins era, toda a terra está cheia da glória de Deus. Não é somente a glória de Deus, não é manifesta somente aqui, meus irmãos. Talvez você esteja vendo a glória de Deus aqui como fumaça, mas nós sabemos que toda a terra está cheia da glória dEle, e é Ele. Somente Ele que nossos olhos devem olhar e fixar e prestar toda a adoração. Nós somos apenas ministros, operetes de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aqui nós olhamos aqui esse mistério aqui. Não é aquele mistério que culturalmente nós falamos aqui no Brasil, né? Vamos desenrolar um mistério, ou alguma coisa desconhecida que, né, um líder vai buscar, né? Ó, tem um mistério para a igreja. Vou revelar uma coisa que ninguém conhece. Né? Tem coisas, segredos que só tal lugar tem. Não, mistério aqui, nós somos ministros de Cristo. Olha só, interessante. Somos operetes, não somos? Somos remadores, mas é de Cristo. É a Ele que nós nos humilhamos. É a Ele que nós curvamos. Ele é o nosso Senhor. É de Cristo. E segunda coisa, dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros eram encarregados. Na sociedade greco-romana, existia a figura do dispenseiro, ou encarregado, ou mordomo. Eu queria ler com os irmãos aqui, dispenseiros dos mistérios de Deus. Vou ler posteriormente. Então nós entendemos aqui que o dispenseiro dos mistérios não é mistério de coisas ocultas. Não. Mistério, que ele está dizendo aqui, é o Evangelho. Uma coisa que era oculta outrora para todos, agora por meio de Cristo, esse mistério foi o quê? Revelado para a igreja. Esse mistério não é oculto para você. Porque esse mistério foi o que te salvou. Você foi salvo pela pregação do Evangelho. Por isso que era mistério antes e agora se tornou o quê? O evangelho é boas? O evangelho é boas? Novas. Agora não é mais mistério. Boas novas de alegria. Jesus nasceu. Ele nasceu. Ele habitou entre nós e vimos a glória como a glória de um unigênito Filho de Deus. Cheio de graça e de verdade. E agora, ele morreu. Ele morreu, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Pois a morte não conseguiu vencer o autor da vida. Ele ressuscitou, mas agora ele está vivo. E através do Espírito Santo, ele está no meio do povo, da congregação. Isso não é mistério para nós. É mistério para aqueles que não conhecem esse evangelho. Por isso nós devemos pregar para toda a gente, para toda a tribo, para toda a nação. Um homem natural é incapaz de penetrar esse mistério. É um segredo que agora Deus revelou por intermédio do seu filho, do seu reino e da mensagem do verdadeiro evangelho. Entendeu, irmão, esse mistério? Amém? Não é um rolo que eu fui num monte desenrolar e Deus deu para mim e estou entregando para você, não. O mistério é isso. E agora aqui nós vemos Paulo trazendo aqui no versículo 2, acompanha comigo, por gentileza. Olha, além disso, além de nós vemos, além da igreja olhar para os ministros dessa forma, além disso, o que se requer agora dos dispenseiros, o que se requer daqueles que são líderes, é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu confesso aos irmãos, quando Gabriel, pastor Gabriel Carvalho, ele que tem feito essa distribuição, né, dos textos, quando eu vi esse texto, eu confesso para os irmãos que eu me emocionei muito. Esse texto, essa parte é muito especial para mim, irmãos. Muito especial. Eu fiz uma matéria no curso de teologia com o reverendo, eu nem sabia quem ele era, reverendo Francisco Leonardo, História da Igreja Primitiva. A matéria mais difícil que eu fiz até hoje. Ele tem 95 anos. E interessante que ele, todos os alunos, ele incentivava, ele fez nós decorarmos versículos. Ele chamava que eram versículos Obadias, que eram versículos que nós tínhamos que guardar, porque para que durante aquele curso nós não viemos se ater somente à matéria, mas no propósito do nosso chamado pastoral. Interessante que ele fez a introdução dizendo justamente esse texto. Foi um dos textos que eu gravei. O outro texto também está lá em Atos, dizendo que Davi serviu a sua própria geração, mas ele viu a corrupção, mas aquele que, né, Cristo, ele não viu a corrupção. Dizendo assim, isso foi também muito importante para mim, dizendo o seguinte, o máximo que nós podemos fazer é servir a nossa geração. Mas nós estamos diante do Senhor que serviu todas as gerações, nossos pais, nossos avós, dos antepassados, dos antes deles e dos depois dele. E aqui o interessante é nós entendermos isso. O que Deus requer de nós. E depois eu fiquei sabendo que, por alguns pastores amigos, que o reverendo Francisco Nolardo, ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos. E eles falavam assim, ó, ele faz isso desde a década de 70. Colocava os alunos lá para fazer a prova e dizia assim, olha, o que Deus requer de vocês é que vocês sejam fiel. Pistos, que é a palavra fiel. E saía da aula, da sala e deixava os alunos fazendo prova. Meu irmão, um aluno de teologia que tem temor, como é que cola depois de uma dessa? Não tem como colar, né, irmãos? Então ele trouxe esse texto e é o que Deus requer da gente. E eu meditei durante anos nesse texto. Deus só requer uma coisa dos seus dispenseiros, dos seus mordomos, que ele seja achado fiel. E talvez Paulo, eu quero convidar os irmãos para abrir agora a Lucas, se os irmãos puderem projetar aí, capítulo 12, versículo 42, que diz assim, talvez Paulo estava em mente esse texto. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel? A mesma palavra é usada aqui, tá? Pistos. Quem é, pois, o mordomo ou dispenseiro fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas Se aquele senhor disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Olha a responsabilidade. Então esse texto aqui, ele traz claramente a visão de mordomo, dispenseiro. Na sociedade greco-romana, existia esse dispenseiro, o mordomo. A ele era confiada todas as propriedades, até mesmo para que o dono não se fadigasse nas tarefas diárias, no bem-estar daqueles que serviam, dos conservos. Então, para que a fazenda ou a propriedade e as pessoas fossem bem tratadas, bem cuidadas, para que os bens fossem bem cuidados, era instituído as pessoas que eram consideradas mordomos ou dispenseiros. Ele tinha todos os bens do seu senhor em suas mãos. Tudo era dele. Tudo ele possuía, tudo ele distribuía. Desculpa, irmãos. Tudo ele possuía, tudo ele distribuía, mas não era dele. Ele não era dono. Ele não era proprietário. Ele era apenas um dispenseiro. Ele só dispensava as riquezas, os bens. E ser fiel, nós lemos no texto, era o quê? Para que seus conservos não tinham nada em falta. Nós não fomos chamados para que a igreja olhe para nós e vermos como dono, dono da igreja, dono do rebanho. Não! Nós somos apenas dispenseiros, mordomos. E para que essa fidelidade ela seja efetiva, a igreja ela tem que estar cuidada. E aqui, a advertência do próprio Senhor, no livro de Lucas, é o quê? O mau mordomo é aquele que olha, isso é tudo meu. Ele começa a gastar de qualquer forma. O Senhor vai vir tarde. E aí Paulo usa isso também, né, que o Senhor há de julgar no final. A mesma teologia está aqui. A teologia de Cristo, a teologia de Paulo não está desassociada do Evangelho de Cristo, da teologia de Cristo. Ele traz a mesma visão. Aquele, tarde o Senhor virá, então eu posso gastar, eu posso fazer o que eu quiser, mas o Senhor há de julgar. E, meus irmãos, o interessante que o reverendo Francisco Leonardo disse uma coisa também. O sucesso do ministério não está na quantidade de pessoas que sentam. A fidelidade que Deus requer de nós não está na quantidade de pessoas que sentam nesses bancos todos os dias. Não está na quantidade de views que eu tenho na rede social, de seguidores que eu tenho. Até porque, como eu julgarei que um pastor em um local difícil, com poucas pessoas para trabalhar, durante 20 anos, com 30, 40 membros, ele é menos fiel do que nós ou um pregador que tem uma igreja pujante, grande, que tem pessoas que fazem várias coisas na igreja. E ele se ocupa simplesmente do ofício do ministério da palavra e da oração. Ele tem esse privilégio. Enquanto outros não têm esse privilégio. Porque suas igrejas são pequenas. Talvez mais fiel é esse, né? Que durante 20 anos consegue gerenciar a escassez. Então Deus requer de nós que nós sejamos fiéis. E aqui, no versículo 3, todavia a mim, muito pouco, se me dá de ser julgado por vós, o tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Agora eu quero que os irmãos tenham atenção aqui nesse texto. Esse texto, se mal interpretado, como já foi mal interpretado, ele dá um pretexto para o pregador ou para um líder e fala assim, ninguém me julgue, é eu e Deus, eu não presto conta para ninguém. Então, para nós entendermos que não é esse contexto que Paulo está dizendo. Paulo não é uma pessoa déspota, ou é o ponto de dizer assim, não tem nada, satisfação nenhuma para a igreja. É eu e Deus e acabou. Não é isso. Não é isso que Paulo tem em mente. O que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, o que Paulo tem em mente é que esse julgamento da igreja de Coríntios era um julgamento feito por pessoas com coração idólatra. Até porque, os irmãos lembram lá no Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 20, foi feita uma pregação que Paulo chama, ele está em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso. E ele presta conta de tudo que ele fez. Então, Paulo, sim, ele prestava conta para a igreja. Mas aqui nós temos que entender que aqui ele não se submete ao julgamento idólatra. Porque aqui é um julgamento feito por pessoas com coração idólatra, que criaram ídolos. E justamente aqui, eu quero só para os irmãos entenderem, a progressão de um ídolo no coração da igreja. Como se começa um ídolo? Como se começa um ídolo no coração da pessoa? Primeiro, a construção do ídolo começa por um desejo. Eu tenho um desejo no meu coração, que eu preciso o quê? Ser satisfeito. Esse desejo é do meu coração. Eu preciso que esse desejo seja satisfeito. Então, eu preciso de um líder assim. Então, eu construo um líder. A minha imagem e a minha semelhança. Eu construo um evangelho, a minha imagem e a minha semelhança. Então, eu desejo. Logo depois desse desejo vem o quê? A exigência. Eu exijo, agora eu só não tenho esse desejo. Esse desejo foi colocado para fora e criaram partidos. Agora esse desejo que foi colocado para fora em forma de exigência. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros, eu sou de Cristo. Esse desejo se tornou uma exigência. E essas exigências não atendidas se tornam o quê? Julgamento. E é nesse contexto que Paulo se encontra. O julgamento de uma igreja com coração idólatra, que construiu ídolos. E Paulo não aceita. Esse julgamento não. Esse julgamento eu não aceito. Porque esse julgamento, e aqui nós lemos o texto, eu tenho a consciência tranquila. Eu tenho a consciência tranquila que eu não posso ser julgado por vós ou por tribunal humano, ou tampouco julgo a mim mesmo. Porque nada me arga a consciência, contudo, nem por isso dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Meus irmãos, sabe por quê? Paulo não aceita o julgamento de coração idólatra? Paulo não aceita esse julgamento, porque todas as vezes que nós julgamos, apressamos de julgar, nós estamos julgando talvez intenções que não existem, coisas que não existem. Me peço a licença que os irmãos aqui formados em direito, o juiz, ele só consegue julgar um juiz que realmente ele é sincero no seu julgamento com os autos do processo na sua mão, não é? Então, quando nós julgamos, muitas vezes nos falta elementos para fazer nosso julgamento. Nos falta elementos para nós julgarmos de maneira certa e correta. E às vezes nós julgamos um líder, julgamos o nosso irmão, nós estamos julgando com base o quê? No nosso próprio coração idólatra. Mas Paulo diz assim, eu não julgo. Eu não aceito ser julgado por vocês. Porque vocês criaram líderes à sua imagem e semelhança. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Ele não se considera, nem ele mesmo, ser justificado. Porque a consciência dele podia estar limpa, não podia? Às vezes a nossa consciência nos trai. Por que a nossa consciência nos trai? A consciência deveria ser o órgão capaz de fazer o que conosco, irmãos? Nos ajudar, né? Mas a nossa consciência foi afetada por um mal chamado pecado. Então a nossa consciência mesmo nos trai. Tanto que a Bíblia considera pessoas com consciência cauterizadas. Pessoas que fazem o mal com a consciência tranquila, achando que é o bem. Então ele diz assim, mesmo que eu tenha a minha consciência tranquila, quem me julga quem? É o Senhor. Ele tem os autos do processo em suas mãos, porque só Ele pode julgar as intenções do nosso coração. Cuidado, igreja, quando você julga. Porque é o único que pode julgar, olhando pela ótica correta. As intenções do coração do homem é o Senhor. Com os olhos como chama de fogo e que nada escapa. Por isso que ele fala assim, nem eu mesmo julgo a mim mesmo. Só o Senhor pode me julgar. As intenções do coração é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Algum irmão já viu? Alguns locais ou seitas dizendo assim, às vezes um membro não está aguentando mais aquele local, e aí sai pessoas, e assim, Deus está purificando a igreja, Deus está tirando os restolhos, não é? Não é assim que as pessoas dizem? E é isso que a Bíblia diz? Não! Quem fará isso? É o Senhor. E no dia certo, nós não podemos apressar em julgar ninguém. Talvez aquele irmão que está vacilante hoje, no dia quando o Senhor vier, ele vai ser encontrado como fiel. Por isso nós devemos ter paciência, longanimidade, hombridade para com os irmãos, com os líderes, ser igreja. E aqui, na julgância do tempo, até que vem o Senhor, o qual não somente trará luz, plena luz, as coisas ocultas. E ali, esse julgamento é completo, porque Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, diz assim, enganoso é o quê? O coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corruptos. Quem conhecerá esse coração? Quem conhecerá esse coração? Quem conhecerá meu coração? Quem conhecerá o seu coração? E a resposta vem adiante, eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Davi, no Salmo 139, depois de exaltar a soberania de Deus, a majestade de Deus, a onisciência de Deus, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos, meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho, vê se há em mim alguma coisa que eu mesmo não consigo enxergar. Meus irmãos, se você seguir o seu próprio coração, você vai para caminhos que nem mesmo você quer. Mas o Senhor não. Ele olha para o caminho. Vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração. Não oração de julgadores, mas a oração de examinadores do próprio coração. Deus te convida a examinar o seu próprio coração, não julgar o outro. Deus te chama para você ser braço estendido, ombro acolhedor, não espinhos para ferir o outro. Deus nos convida para nós sermos igreja. E cada um, no tempo certo, aí vem o Senhor. Os irmãos lembram da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus. Corandeu. Meus irmãos, nós estamos diante de Deus. Eu estou ministrando nessa manhã diante de Deus. Essa palavra tem que fazer nossos pés, nossas pernas tremerem, assim como Isaías tremeu diante do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor e nada escapa ao seu olhar. E Paulo diz isso para Timóteo: Timóteo, você vai ser um ministro, mas é diante de Deus que você está. É diante do Senhor que você está servindo. Não é diante de homens, é diante de Deus. Eu conjuro-te que você pregue a palavra, inste, exorte, em tempo, fora de tempo, porque o Senhor está perto, Ele virá, Ele há de julgar os vivos e os mortos. No credo apostólico, nós temos isso bem descrito, o Senhor Jesus há de julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, nós encerramos agora esse texto, trazendo algumas implicações rapidamente para os irmãos. Para nós, nosso dia, o julgamento não é um serviço seu. O julgamento é um serviço do Senhor. Especialmente se esse julgamento for feito por pessoas com corações e motivações idólatras. Nós somos conselheiros do Pai, ombros amigos. E Deus, Ele nos convoca para isso. Nós somos aqui uma igreja plural, onde um aconselhamos o outro, onde um é um ombro amigo para o outro. Deus quer que nós sirvamos a Ele com a perspectiva que estamos diante de um Deus que sonda todas as coisas. Você, Deus, o buraco está mais embaixo, tá, irmãos? Deus não quer apenas seu serviço. Deus não quer apenas que você sirva, Ele quer que você sirva com as intenções corretas, porque Ele conhece o seu coração. Ele quer que você sirva com as intenções corretas. E é o convite que Ele faz, para que a igreja venha servir com a intenção correta. Ah, eu vou servir nesse ministério, porque esse ministério vai me levar a tal coisa. Intenção errada. Ah, antes eu servia porque eu queria ser tal coisa, agora aqui eu não posso servir porque... Ah, que não tem oportunidade, intenção errada. Porque é o Senhor que vai te dar o louvor e o galardão. Não espere nada de nossas mãos, a não ser um conselho, um ombro amigo e a palavra de Deus. Espere o louvor daquele que te salvou. Espere o louvor daquele que te chamou das trevas para a sua luz. Espere dele e ele vai te recompensar. Não se apresse e não ache também que ele vai vir tarde, porque breve virá o Senhor para dar o nosso galardão. Nós devemos ser mordomos fiéis. O que a igreja tem que esperar do seu pastor é a pregação pura da palavra. Eu li isso de manhã, desse livro aqui, para meus filhos, né? Se elas entenderem, você também vai entender. O pastor reverendo Wilson Portes, ele faz no prefácio desse livro aqui, na pregação doutrinária, ele faz um recorte que o doutor Thomas Nettles, ele trouxe como fosse um exemplo de que é ser um pastor e que é ser fiel. E ele coloca assim que esse pastor, ele foi colocado para dar um leite puro para aquelas crianças. Crianças que precisavam de leite puro. E daqui a pouco ele deu aquele leite puro para aquelas crianças, e aquelas crianças começam a fazer cara feia. Aí ele diz assim, poxa, tem criança fazendo cara feia. Tem muita mãe que é assim, né? Quer agradar os filhos, né? Não, esse leite puro também é indigesto. Eu vou colocar o quê? Um pouquinho de açúcar e chocolate para esse leite. E ele coloca açúcar e chocolate naquele leite. Algumas crianças que não estavam bebendo aquele leite começam a beber. E aquelas crianças que bebiam o leite puro não querem mais o leite puro. Querem beber o leite com açúcar e chocolate. Mas aquele leite com açúcar e chocolate ainda desagradava algumas crianças. E ele então faz uma batida com um milkshake, coloca sorvete, coloca aquele monte de coisa, e agora todo mundo está bebendo aquele leite. Não, não é mais leite, né? Agora é o quê? Milkshake, né? Mas está no lugar do leite. Todo mundo bebe. A questão agora é que a fidelidade foi perdida, porque o leite que ele foi designado puro não é mais servido. Então, o doutor Thomas Nettles, ele traz essa analogia, o Wilson Porte coloca no prefácio para dizer que a América, o evangelho na América e no Brasil está falido. Por quê? As pessoas nem conhecem mais o leite puro e não querem mais. O evangelho genuíno está sendo deixado de pregar nas igrejas porque as pessoas não querem aceitar. Então, eu substituo por outras coisas. Mas que Deus nos livre de ser uma igreja assim. Que Deus nos livre de coração, ter um coração tão idólatra, a ponto de projetar em meus líderes aquilo que eu quero. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Ele quer para nós. É aquilo que Ele vai fazer por meio de seus presbíteros. Nós somos operetes, servos de um Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, para que no dia que o Senhor vier, Ele nos achar servindo a Ele. De todo o coração, Deus te convida nessa manhã a servir a Ele de todo o coração. Deus convida a mim para que eu venha ser achado fiel. Deus convida o pastor Hudson, pastor Gabriel, pastor Anchieta, para que nós venhamos ser achados fiéis, servindo a Deus. Que Deus também venha te achar assim na diaconia, no culto público, na cozinha, no ensino das crianças e dos adolescentes. Que Deus venha ser glorificado em nós. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar de pé. Santo Deus, aqui está o Teu povo. Peço, ó Pai, que nossos corações venham estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Senhor. Desperta, Senhor, um grande avivamento em nosso coração. Para que nós venhamos ser fiéis, mesmo diante de circunstâncias difíceis, o nome do Senhor venha ser glorificado em nós. E agora dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso e eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja do Senhor, hoje e para sempre. A igreja diz...